Ana Santos Richmond tem 37 anos, é de Lisboa e está nos Estados Unidos da América. Chegou a este país em 2005 para começar a escrever a sua história de portuguesa no mundo e já viveu em 3 cidades diferentes. Pelo meio, nestes últimos 15 anos, também veio até à Europa e esteve um ano na Suécia. Mas já lá vamos. Ana, antes de sabermos como é que isto tudo começou, como é que se tornou uma portuguesa no mundo e como é que têm sido estes últimos 15 anos, este último nome soa logo a estranho. Ele é tudo menos português. Que nome é este?
Ele é, na realidade, alemão, mas foi americanizado, tinha 2 N's, agora só tenho no fim, mas é um nome que adquiri por casamento cá na América já há quase 7 anos. Portanto, combinámos os nomes, eu tinha Santos, e combinámos o nome português com o nome americano e agora temos os dois.
Bom, já percebemos que esta história também tem amor aí pelo meio, como tantas e tantas histórias destes portugueses por este mundo fora. Vamos então recuar no tempo até 2005 e perceber como é que isto tudo começou, o que é fez ir para os Estados Unidos da América na altura.
Foi literalmente por acaso. Eu tinha 21 anos, estava a fazer o curso de Direito em Lisboa, estava no 4º ano, quase a acabar, e houve de repente uma bolsa, aliás duas, para mandarem 2 estudantes para os Estados Unidos, sem custo para nós, portanto uma experiência inacreditável, e eu candidatei-me e tive direito a escolher entre ir para 2 universidades diferentes. Pensei que era por 6 meses, que vinha só fazer o tal período de intercâmbio, a meter aulas aqui de direito, conhecer um sistema jurídico diferente. E depois o programa de intercâmbio acabou e foi-me sugerido por um professor daqui: olha, mas porque é que não te candidatas agora a vir estudar para cá e fazer cá o mestrado? E eu pensei, não, porque não? Vamos ver o que é que acontece. E de repente passaram 15 anos, como disse.
Ana, mas quando surge esta oportunidade de ir fazer esse intercâmbio de 6 meses aos Estados Unidos da América, a Ana já tinha de alguma forma vontade, curiosidade por ter uma experiência internacional?
Olha, curiosidade seguramente, não voltada para os Estados Unidos, nem pouco mais ou menos, nunca me tinha passado pela cabeça. Teria gostado imenso de ter uma experiência internacional, não tinha feito Erasmus, portanto quando houve esta oportunidade num 4º ano, eram 4 anos em 5, não é? Portanto, quando houve esta oportunidade eu pensei, bem, eu vou arranjar um trabalho aqui, eu trabalho em Direito, é uma coisa muito específica ao sistema jurídico português, portanto isto será a minha oportunidade de ter a tal experiência que eu gostaria de ter. Mas não foi planeado e tive muita sorte nesse aspecto.
Bom, quando se vai para uma experiência de 6 meses, como foi o caso da Ana, que achou que terminados estes 6 meses regressaria a Portugal, como é que se faz o processo de adaptação? Sente-se ou não necessidade de mergulhar na cultura e na sociedade que nos recebe?
Ah, eu senti, pelo menos. Eu vim também para uma zona muito específica dos Estados Unidos. Eu vim diretamente para o sul dos Estados Unidos, para o estado da Carolina do Norte, que, imagine, se estiver em Washington, pegar num carro e guiar 5 horas para sul, chega à cidade onde eu estava, que era a cidade de Durham. E é uma cultura muito específica e, para mim, muito, na altura, obscura. Eu sabia algumas coisas através de vídeos, não em livros, mas, de facto, conhecia muito pouco da cultura do sul dos Estados Unidos. Portanto, para mim foi quase uma sensação de ter a oportunidade quase de, imagina, a expressão é um bocadinho excessiva, mas é quase um reino mágico, não é? Uma pessoa entra em uma realidade completamente diferente. E para mim houve muita coisa que foi estranha, coisas que não estava habituada, mas eu na altura pensei, são 6 meses da minha vida e quero aproveitar ao máximo, portanto experimentei tudo, desde comida até experiências locais de ir ao beisebol, não é? Pensei, olha, é a última oportunidade que tenho que ir a um jogo de beisebol.
E isto de alguma forma facilitou o processo de adaptação seguinte, quando percebeu que esta experiência afinal não ia durar só 6 meses?
Exato, eu tive que regressar a Portugal para tratar da documentação, fazer os exames finais para ter também o diploma português, e vamos lá, também não pensei que fosse mais do que um ano, não é, para fazer o mestrado, mas depois no final do mestrado a conversa foi a mesma: porque é que não ficas para o doutoramento? E aí foi quando as coisas começaram a complicar um bocadinho mais em termos de pensar num regresso a Portugal, mas nessa fase inicial foi muito inconsciente também, havia muitas saudades de Portugal, ainda da minha parte continuo a estar muito ligada à cultura portuguesa, mas de facto no dia-a-dia, não é? Habituei-me, penso que relativamente depressa, aos costumes locais, pelo menos aqueles que achei mais atrativos. Fui-me adaptando e isso não foi propositado, não me fui dando de conta, mas as pessoas aqui começaram a dada altura a dizer: tu americanizaste-te assim depressa também, não é? O que é bom é mau, não é? Porque uma pessoa, um português, gosta de estar integrado no sítio onde está, obviamente, porque facilita a vida pessoalmente, profissionalmente, mas ninguém gosta muito de ouvir dizer que já não és só português, não é? É estranho, é estranho.
Em que momento é que percebeu, a Ana falava há pouco da dificuldade em regressar a Portugal, ou tornou-se mais difícil, porque os projetos, as oportunidades foram surgindo uns a seguir aos outros. Em que momento é que percebeu que isto estava para durar e que provavelmente em 2021, à altura em que estamos agora, ainda estaria por aí?
Sabe que, sinceramente, não houve um momento. Eu acho que levei imenso tempo a perceber que ficava por cá. Eu acho que, se me têm perguntado, vamos, até 2012, 2013, eu não teria sabido descortinar o futuro, porque a área em que eu trabalho do direito tem uma componente que está muito internacionalizada e harmonizada entre direito europeu e americano. Portanto, na minha cabeça, sim, era perfeitamente possível voltar a Portugal, até à Europa, por exemplo, e, portanto, não tive bem uma noção de que as coisas estavam. Eu não quero dizer irreversível o processo, não é? Porque quem sabe se um dia não voltarei, mas acho que foi mais perceber que, através de pequenos gestos, que havia, já não estava tão ligada a Portugal quanto se calhar pensava, que havia coisas, vamos dizer, a nível cultural, político, social, que eu de repente não sabia bem do que é que as pessoas estavam a falar quando voltava, por exemplo. E os projetos aqui depois começaram a acumular-se e de repente não havia quaisquer planos para voltar, nem pouco mais ou menos ao contrário do princípio, não é? Que havia sempre conversas com universidades aí, por exemplo, não é? E depois de repente começou a haver muito mais conversas deste lado e foi muito gradual. E se calhar até 2013, 2014 não, nem sequer pensei nisso muito a sério, mas depois foram aparecendo oportunidades de emprego, fiquei. Depois, em 2014, também casei-me por aqui e pronto. E nessa altura dei-me conta: pronto, se calhar é a altura de pensar em pedir a cidadania americana e de facto começar a pensar nisto mais como uma casa permanente. E pronto, terá sido mais ou menos nessa altura, mas um processo um bocadinho orgânico também.
Ana, são já muitos anos, nos Estados Unidos. Percebemos que, de alguma forma, a adaptação não foi difícil, mas a verdade é que já viveu em três cidades diferentes, em três estados diferentes, se não estou enganada. Há necessidade de fazer uma nova adaptação a cada cidade, a cada estado, porque, na verdade, os Estados Unidos, são um continente e há diferenças culturais de estado para estado. Como é que foi neste aspecto?
A mais complicada foi a transferência inicial, a vir diretamente de Lisboa para o sul dos Estados Unidos, com uma cultura completa, um ritmo de vida completamente diferente. Quase 1 milhão de pessoas em Lisboa para uma cidade que, sei lá, é mais pequena do que Portimão, por exemplo. Para mim foi o choque maior, porque foi a cultura americana em si, que é vastíssima, e depois foi perceber que a cultura do Sul é muito diferente daquilo que a gente vê na maior parte dos filmes, certo? Portanto, para mim esse foi o maior choque cultural, e eu penso que não exagero se disser que as primeiras semanas não gostei da experiência, porque tinha tantas saudades de casa que não gostei. Depois eu passei 10 anos na Carolina do Norte, mas já a viajar bastante pelo país, portanto, quando a seguir mudei para Chicago, que foi a segunda cidade onde estive, por 2 anos, a experiência foi diferente porque saí do Sul para o Midwest. A maneira das pessoas interagirem na rua, por exemplo, ou no sítio onde trabalho, é ligeiramente diferente, portanto, houve essa adaptação. Chicago é uma cidade enorme, houve também o relembrar-me como é que era viver numa cidade grande, para St. Louis, onde estou há 2 e meio, que continua a ser no Midwest, é 5 horas de carro a sul de Chicago. É muito mais familiar neste momento, portanto, foi se calhar a mudança que causou menos stress. Mas tudo era diferente à volta, não é? Basta isso para a pessoa se sentir. Leva ainda algum tempo a pensar que estou em casa, não é? Mesmo a casa onde estou, ainda é relativamente nova na minha vida.
Bom, já vamos voltar a assentar arraiais aí nos Estados Unidos da América, mas eu disse logo no início que nestes últimos 15 anos, vem à Europa, fazer uma experiência que dura mais ou menos um ano na Suécia. Que experiência foi esta?
A experiência mais fria da minha vida. Também não foi assim muito planeada, embora foi um bocadinho mais planeada, devo dizer, do que vir para os Estados Unidos. Eu trabalho muito com medicamentos, especialmente vacinas, e houve a oportunidade de trabalhar num projeto da Organização Mundial da Saúde. Isto foi durante o Ebola, a Zika, em 2015, 2016, e houve a oportunidade de trabalhar num projeto deles que tinha precisamente a ver com vacinas, o que para mim é uma área, foi esta exposição à parte mais internacional da área em que trabalho, era uma coisa que, de facto, eu não podia dizer que não a esta oportunidade. Como o projeto não era a tempo inteiro, eu fiz o que muita gente na minha posição faz, porque a Suíça é um lugar extremamente caro para se viver, portanto, há muita gente que vive noutros países e vai às reuniões onde elas tiverem que ser, pode ser na Suíça, ou pode ser em Paris ou noutro continente. E como tal, eu arranjei uma posição numa universidade sueca, a norte de Estocolmo, onde dava aulas nas áreas em que trabalho, direito da saúde e direito das patentes, portanto, conciliei as duas coisas e andei muito de avião pela Europa e pelo mundo nesse ano, mas foi assim que acabei por viver um ano na Suécia, baseado em Estocolmo.
Mas tendo em conta que é portuguesa, já estava há alguns anos nos Estados Unidos, vem durante um ano viver para a Europa, para a Suécia. Como é que se faz a adaptação a uma experiência como esta, ainda que se saiba que vai durar relativamente pouco tempo? Como é que se processa uma experiência assim, Ana?
No meu caso, não foi o problema da língua, mas foi uma questão que rapidamente comecei a pensar quando soube que ia passar esse ano na Europa, porque vindo para os Estados Unidos eu falava inglês, indo para a Suécia eu não falava sueco. Portanto, para mim, essa foi uma das grandes barreiras, porque obviamente numa cidade como Estocolmo toda a gente fala inglês, mas houve um elemento de estranheza e eu calculei que isso fosse acontecer, porque de repente estamos rodeados por uma língua que é completamente estranha. Eu tentei aprender algumas palavras, muito honestamente foi quase tudo relacionado com comida, portanto no supermercado estava sempre bem, mas depois era mais complicado, não era manter conversas em sueco e as pessoas a partir do momento em que eu tentava dizer alguma coisa em sueco mudavam para inglês, portanto também foi complicado até praticar a língua, mas para mim foi a barreira que eu imaginei. O que na realidade foi mais complicado na Suécia foi que a cultura é muito diferente e a maneira como eu me habituei, quer por ser portuguesa e a maneira de ser português, mas quer aqui na América, porque nas zonas mais a sul, no Midwest, as pessoas falam muito, até na rua dizem bom dia, só a passar, umas pelas outras, e isso não há na Suécia. E para mim, se calhar, foi o mais complicado e eu não estaria tanto à espera, e foi a parte mais complicada, foi uma sociedade diferente. Diferente e para mim mais complicado integrar-me quando lá estive. E depois era frio, foi o frio também não ajudou.
Imagino que não. Bom, e regresso aos Estados Unidos, este país que tem sido a sua casa nestes últimos 15 anos. Em termos profissionais, Ana, e há pouco a Ana falou de vacinas, também já falou de direito. Que área é que trabalha? Que área é que tem em mão? Já vamos falar dos projetos e olhar aqui para a questão das vacinas, palavra que tanto temos ouvido nos últimos meses, mas que projetos é que tem em mãos nesta altura?
Eu dou aulas de direito, portanto, metade do meu tempo estou na faculdade e dou aulas de direito de saúde. Tenho um seminário neste momento que é só sobre vacinas, que era uma coisa que eu não podia fazer há 2 anos, não era? Porque era um termo muito específico e agora toda a gente quer ouvir mais acerca do assunto. Dou também aulas na área das patentes, que sobretudo patentes em biotecnologia, e para além de dar aulas, tenho vários outros projetos normalmente em mão. Houve aquele da Organização Mundial da Saúde, às vezes são organizações que trabalham em países que têm necessidades enormes em termos de acesso a medicamentos, portanto, quando tenho um projeto assim, por exemplo, às vezes há projetos em África, tenho trabalhado em alguns países em África também. Organizações aqui, o sistema de saúde americano é desastroso, extremamente injusto e muitas pessoas que precisam de medicamentos ou de acesso a certos serviços de saúde não têm como fazer. Portanto, eu trabalho com muitas organizações, tratando da parte legal, da parte de políticas públicas e ocasionalmente aconselho também pessoas ou grupos que trabalham, vamos, no Ministério da Saúde ou mais no Governo Federal, no Governo Legal. O meu estado, o estado do Missouri, processou a China. Não pode fazer, mas de qualquer maneira fizeram no princípio da pandemia. Quando existe um assunto assim, é normalmente o tipo de coisas em que eu acabo por estar envolvida.
Bom, já vamos olhar para a questão das vacinas que falava há pouco, mas sempre quis trabalhar o direito nesta área da saúde ou foi um caminho com o qual se encontrou a determinada altura do seu percurso?
Não, aliás, eu estava a tentar fugir da área da saúde porque muita gente na minha família trabalha nessa área e eu quando a gente escolhe em Portugal, não é mais ou menos em que grupo é que queres estudar, eu lembro-me de pensar aos 12, 13 anos, não, os hospitais, os centros de saúde, muitos deles não têm muitas janelas, não há luz, eu não quero passar muito tempo num edifício assim, aquelas coisas de miúdos, não é? De 12 anos, portanto eu estava a tentar uma coisa completamente diferente. E depois gostei de uma área chamada propriedade intelectual, que é muito extensa, tem as patentes e tem os direitos de autor. E quando fiz o doutoramento nessa área, estudando os dois, acabei por estar muito mais interessada nas questões relativas à parte da saúde do que outras, por exemplo, filmes em Hollywood, não é? Que seria a parte dos direitos de autor. E começou assim, esta ideia também de que há certas desigualdades, especialmente aqui na América, não é? Que a gente pensa na América como um país super desenvolvido. E depois vimos estas desigualdades ao nosso lado, e isso penso que terá também contribuído para as escolhas que eu fiz, porque o sul dos Estados Unidos é como o sul de Portugal, certo? Economicamente, há certas desigualdades que se notam muito, e eu penso que isso terá, de certa maneira, contribuído para o meu interesse. E depois, como parte da minha família também teve muitas ligações à África, né, na segunda metade do século XX, meio, segunda metade do século XX, na altura, quando, vamos lá, há 7, 8 anos atrás, para mim também a possibilidade de poder trabalhar em África um bocadinho foi atrativa e pronto, uma coisa levou à outra.
E assim encontrou de alguma forma o seu caminho. Dizia a Ana que aqui há uns anos o seminário que está a dar sobre vacinas seria impensável ou pelo menos não seria tão oportuno, porque nesta altura toda a gente quer saber mais sobre vacinas.
Exato. Nós, os seminários aqui, damos sempre um. Nós damos uma cadeira mais genérica, vá lá, e depois uma coisa mais especializada. E o meu seminário chamava-se Tecnologias de Saúde Emergentes. Provavelmente em português tinha-lhe chamado uma coisa ligeiramente mais atrativa, mas em inglês soava bem. E a gente falava um bocadinho de vacinas, mas falávamos de muitas outras coisas. Por exemplo, como imprimir, não como imprimir cientificamente, mas falávamos das impressões 3D na área da saúde, por exemplo, ou inteligência artificial na área da saúde. E depois os meus alunos todos queriam escrever sobre mais esses tópicos do que vacinas. O ano passado, quando dei o mesmo seminário, queriam todos escrever acerca de vacinas. E este ano decidimos, a direção da faculdade decidiu que vamos só fazer um seminário sobre vacinas, dada a procura. Portanto, tem sido a evolução recente do tema, não só aqui, não é? Um bocadinho em todo o
É
mundo.
um dos temas que mais se fala e que, de alguma forma, tem marcado os nossos dias. A reboque desta sua área de trabalho, sei que um dos seus projetos mais recentes, levou a estar de perto, digamos assim, com a campanha do agora presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden.
Perto, mas via Zoom, não é? Na realidade, na altura em que trabalhei com a campanha na altura do candidato Biden, não é? Eu estava na costa oeste dos Estados Unidos, portanto as reuniões eram à hora de Washington e eu estava 3 horas atrás, em termos de fuso horários, mas sim.
Que projeto foi este, Ana?
Sabe, quando há uma campanha eleitoral, há aqueles objetivos todos, não é? Que é que o candidato vai propor e que é que irá fazer, não é? Se for eleito, durante os primeiros 100 dias, durante o primeiro ano, quais são as necessidades urgentes na área, do Covid. E obviamente, não só vacinas, mas muitos tipos de tecnologia médica, desde como é que vamos distribuir mais máscaras, como é que vamos até regular testes e diagnósticos, por exemplo, foram vacinas, mas mais outros tipos de tecnologia necessária. Portanto, foi necessário trabalhar com muita gente na campanha, explicar quer a parte legal, quer a parte mais de políticas públicas, o que é que recomenda que o candidato faça, o que é que o candidato pode fazer, mas se calhar não deve fazer. E depois, como pode imaginar, dada a especificidade da campanha que tivemos eleitoral, dado o presidente na altura, não é? Houve muitos what if, cenários em que tivemos que pensar se em novembro o presidente Trump fizer isto, o que é que se pode fazer para mitigar este efeito? Se fizer aquilo, o que é que a gente pode fazer para mitigar aquele outro efeito, não é? Então, houve muito também esse trabalho que não é tão necessário noutras circunstâncias, mas dadas as circunstâncias do ano passado, foi necessário também contemplar muitos cenários prováveis e improváveis e saber o que é que se faria nessa altura.
Este projeto terminou com o terminar da campanha ou é um projeto que de alguma forma continua em marcha?
A parte formal de colaboração formal terminou em novembro, uma semana ou duas depois da eleição, porque não é o meu trabalho principal. E se depois começasse a fazer demasiado destas coisas, para mim as coisas se calhar complicavam-se um bocadinho e eu neste momento não tenho grande vontade de mudar para Washington, gosto do meu trabalho por aqui. Portanto, decidi que ia colaborar mais num sistema. Primeiro informal, vou falando com muita gente na nova administração. Quando desligar agora a nossa conversa, tenho uma reunião agora com gente em Washington, que vamos discutir o problema da desinformação nas campanhas de vacinação. É um problema que existe um bocadinho por todo o mundo, mas é especialmente agudo aqui. Portanto, continuo a trabalhar em coisas muito específicas, mas não ao ritmo que trabalhei verão passado e o outono passado.
Ana, esta aventura de portuguesa no mundo começa por acaso. A expressão foi usada pela Ana logo no início da conversa. Se lhe dissessem na altura que em 2020 iria estar a trabalhar de perto com um candidato à presidência dos Estados Unidos da América, quando digo de perto, na campanha, teria daqui a nada uma reunião com o Washington. Isto faria algum sentido na sua cabeça?
Não, aliás, como lhe disse, até se terem passado muitos anos, se me dissesse que eu ainda estava por cá ou que tinha adquirido a cidadania americana, eu diria, não, isso parece-me muito estranho. Ou se me dissesse, por exemplo, que em 2021 eu pego no telefone a qualquer hora do dia e a minha avó, que faz 100 anos este ano, que atende do outro lado e a gente tem uma conversa, que era uma coisa impensável em 2005, não é? Eu também diria. Uau, e se calhar acho isso mais fascinante, sinceramente, do que o outro assunto, mas não, foi tudo completamente. Eu tenho muita sorte profissionalmente e pessoalmente, tenho muitas saudades de Portugal e das pessoas e da comida também, mas foi tudo muito pouco planeado e foi acontecendo. E eu sei que há muitas histórias que são assim, e a minha de facto foi uma em que devo muita coisa à sorte, ao acaso, e ao que foi acontecendo.
E acredito que tenha valido bem a pena sair de Portugal. Já falamos aqui da pandemia, de alguma forma, e destes novos dias que estamos a viver. De que forma é que o dia a dia, aí em St. Louis está condicionado nesta altura?
Está bastante condicionado, não temos neste momento as restrições que Portugal tem, estamos um nível a dois abaixo, mas estamos no pico da pandemia também, nesta altura, portanto as reuniões são via Zoom, as aulas neste momento, e desde março, olha, a última vez que dei uma aula presencialmente foi a 6 de março do ano passado, e estou online até agosto, pelo menos. Portanto, temos medidas ligeiramente diferentes, mas basicamente estamos também muito condicionados com um número alto de casos, sempre um bocadinho em sobressalto, não é? Com a família, com os amigos, com os conhecidos. Já houve gente da nossa família, mais idade, que recebeu a primeira dose da vacina. Portanto, estamos com esperança que as coisas se vão resolvendo ao longo dos próximos meses, mas penso que a nível humano, não é? Porque todos passámos o ano passado. Não é muito, a minha experiência, penso, não é muito diferente daquela que ouço a minha família e amigos em Portugal falar. Penso que é relativamente semelhante.
Bom, apresente-nos lá a cidade onde vive nesta altura, St. Louis. Que cidade é esta?
Olha, St. Louis é uma cidade literalmente na margem do Rio Mississippi. O Rio Mississippi, que para mim foi uma grande desilusão, porque é pequenino. Aqui é muito pouco largo na zona onde vivo, e é lamacento. Portanto, não tem, eu cresci ao pé do Tejo, e tinha esta noção de ver os desenhos animados do Tom Sawyer quando era pequenina, que o Mississippi era um grande rio, mas ele aqui é um bocadinho para o estreito. Mas é onde eu vivo na interseção do Mississippi com um outro grande rio, que é o Columbia. St. Louis é conhecido pelo arco, que serve como um sinal de boas-vindas ao Midwest, portanto, esta zona central dos Estados Unidos. As pessoas são simpáticas, são são muito conhecidas por ser uma região acolhedora. Gostam de comer entrecosto com molho de barbecue e raviolis fritos. Eu ainda tenho alguns problemas com os raviolis fritos, ainda vá que não vá. Mas tem uma cozinha regional muito, muito específica e não há assim muitos portugueses, digamos. Ainda não conheci um português nesta zona, como também não conheci durante muito tempo no sul dos Estados Unidos. E este é, se calhar, é o único aspecto sem influência que eu neste momento mudaria. Gostaria de ter um restaurante português, por exemplo, ou uma comunidade portuguesa, que é o que falta um bocadinho às vezes em certas partes da América.
Bom, e de alguma forma já percebemos que criou raízes nos Estados Unidos, tem aí a sua família. Como é que é isto de ter uma família internacional?
É assim uma família com dois ramos, não é? É, neste momento a gente, eu pessoalmente, mas penso que outras pessoas também, pensamos que temos, é uma família que está espalhada pelo mundo. Não é só o facto de eu ter a família americana de um lado e a portuguesa do outro. Eu cresci muito próxima, por exemplo, do meu primo, que viveu na Roménia, na Suécia, e neste momento está baseado em Madrid. Foi um piloto de aviação comercial. Portanto, nós estamos um bocadinho neste momento espalhados pelo mundo. Eu penso que, por exemplo, quando a minha avó regressou da África, não pensou se calhar que a família se ia espalhar deste modo, mas a gente penso que neste momento temos uma família que está um bocadinho espalhada por vários países e a família de cá fez um grande esforço para aprender português, o que eu
Uau!
obviamente agradeço imenso. E até mesmo eles, eu lembro-me quando os meus sogros visitaram Portugal pela primeira vez, a grande preocupação deles era como dar dois beijinhos na cara às pessoas que encontrassem por lá da minha família, porque não é um costume cá, a gente não tem esse costume por cá, e eles então andaram a praticar, por exemplo, o cumprimentar. Então, tenho tido sorte no sentido em que a minha família aqui é da costa oeste dos Estados Unidos, porque não podia ser mais longe, Portugal estando nos Estados Unidos, mas nós alternamos o Natal cá e lá, sempre que possível. A primeira vez que não aconteceu foi agora em 2020, com o Covid, que obviamente não pudemos ir, mas é uma família neste momento internacional e falam uns com os outros através da internet e dos computadores, e eu obviamente estou profundamente grata por isso ter acontecido.
Foi fácil para eles aprenderem a falar português, Ana. Não é muito comum esta situação acontecer.
Não é muito comum, mas pronto, é nesse sentido que eu disse que tinha sorte. Aliás, eles aprenderam português em parte a ouvir também ouvir este programa. Tiveram curiosidade pela cultura portuguesa. São pessoas que viajavam também com regularidade para a Europa. O nome que eu neste momento, o último apelido é de origem suíça, portanto é uma família que costumava visitar a Suíça, a zona da Itália, e sempre teve aquela noção de que se gostavam de comida espanhola, se calhar até gostavam de comida portuguesa. Se conheciam um bocadinho de Espanha, tinham aquela noção de um dia gostaríamos de ir a Portugal. E depois aproveitaram quando eu apareci, e gostaram também, penso que das pessoas, da cultura. E pronto, foram aprendendo algumas coisas e gostam de bacalhau, a maior parte deles, neste momento.
Bom, que bom que depois vão poder entender a nossa conversa e ouvir o quanto a Ana é grata pela família que também tem aí nos Estados Unidos da América. Ana, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 15 anos e desta vida, desta história de portuguesa no mundo?
Olha, inicialmente uma das coisas que eu me dei conta é que de uma forma completamente diferente, a minha família mudou-se durante a ditadura de Portugal para a África, dois países diferentes, e depois voltaram. E eu sempre achei que isso era uma experiência excepcional, de certa maneira historicamente localizada, não é? E nunca me teria passado pela cabeça que eu também ia fazer uma coisa semelhante em termos de ter que me habituar a um sistema completamente diferente. E penso que isto ajudou-me a perceber também o que outras pessoas terão passado em deslocações semelhantes, em ambientarem-se a sítios diferentes e aprender a lidar com muita coisa, o bom e o mau, não é? Ter uma noção do privilégio de ter uma exposição a outras culturas, porque os Estados Unidos vêm também com isso, não é? A cultura mexicana, culturas asiáticas, que a gente tem sempre aquelas comunidades locais, tendo ter um bocadinho uma noção desse privilégio, de que é ver o mundo e aprender como outras culturas vivem, e depois perceber que aprender a lidar com as situações mais complicadas, a distância, a ausência, o não poder aparecer à noite em casa de alguém que teve um dia mau, ou a querer falar com alguém e pensar não vou ligar às 2 da manhã de Portugal, não é? Pronto, houve, penso, dois tipos de aprendizagem aí, que algumas dessas coisas preferia não ter aprendido, não é? E de certa maneira ainda estou a aprender a lidar com certas coisas, por exemplo, a pandemia, não é? Nunca pensei a passar mais de um ano sem ir a Portugal, foi a primeira vez que aconteceu, mas faz parte da vida, não é? E eu não me posso queixar.
Bom, já nos disse quais é que são as saudades que tem do nosso país e falava agora desta questão da pandemia e do facto de nunca ter estado tanto tempo sem vir a Portugal. A palavra saudade por estes dias tem um significado diferente, tem uma dimensão ainda maior. Diz a palavra com outro sentimento.
Ah, digo a palavra com outro sentimento, sabe? Para dizer a verdade, às vezes até evito dizer, não é? Não, é uma coisa que às vezes até evito dizer ou pensar porque acentua um bocadinho mais o sentimento falar nisso, não é? Mas é verdade, não é? É verdade porque mesmo às vezes estando um ano ausente ou meio ano ausente, tem variado um bocadinho, é sempre diferente. Eu quando neste momento penso que a última vez que estive em Portugal foi no inverno de 2019, até mentalmente, às vezes é um bocadinho complicado, não é? Lidar com essa noção. Houve eventos em que eu pensei que teria estado, não é? Eu pensei que teria estado lá, por exemplo, quando a minha avó fez 99 anos. Tínhamos tudo planeado e não aconteceu. Portanto, há até quase uma manifestação física, não é? A pessoa para um momento e pensa: bolas, não é? Isto aconteceu. Mas por outro lado, como lhe dizia há bocado, em 2005 eu não tinha maneira de ver ninguém não, na minha família a qualquer hora do dia, não é? E tinha que comprar um cartão, tinha que combinar a hora em que ligava e depois tínhamos X minutos e falávamos durante aqueles minutos, não é? E agora felizmente não é assim, portanto, olha, não fui, mas ligámos e estive lá quando ela abriu o bolo e quando se cantou e não é a mesma coisa, mas vai ajudando com a saudade.
Ana, qual é a palavra que melhor resume a história que acabou de me contar?
Acaso, para o bom e para o mau, não é? Mas foi tudo um bocadinho sem pensar, sem planear. E se calhar o acaso é também a vida, não só na minha experiência pessoal, mas não é? Mas muito poucas vezes as coisas correm exatamente como planeamos, até nas coisas mais miúdas que fazemos, não é? Portanto, seguramente acaso.
Muito obrigada. Ana Santos Richman está na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2005.